Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu ocupo essa tribuna, senhor presidente, para falar do Congresso Internacional da Carne, que está sendo realizada desde ontem, quarta-feira, em Campo Grande, capital do meu querido estado do Mato Grosso do Sul. Como sabem os senhores, Mato Grosso do Sul é um dos grandes produtores e exportadores de carne bovina do Brasil. O estado tem o terceiro maior rebanho de corte e é também um dos maiores produtores de grãos deste país. Tudo isso é motivo de muito orgulho para a nossa classe produtora. Orgulho este que se vê fortalecido com o Congresso Internacional da Carne, organizado pela Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul, a nossa FAMASUL. Esse congresso, sem dúvida nenhuma, dá ao Mato Grosso do Sul a oportunidade para que nós possamos mostrar ao mundo a qualidade da carne do nosso estado, além da forma com que essa carne é produzida. O encontro em Campo Grande, ele reúne mais de 1.500 pessoas interessadas em conhecer os segredos do Brasil na produção da carne bovina. Como bem lembrou ontem o presidente da Federação da Agricultura do meu estado, o Dr. Eduardo Riedel, o evento é a concretização de um projeto idealizado pelo conjunto que faz da pecuária brasileira a força que ela é. Estão reunidos em Campo Grande representantes de diversos segmentos da cadeia produtiva da carne, de insumos, de produção industrial, comercial e também do setor público. A ideia da FAMASUL, nesses dois dias de congresso, é fortalecer relações, consolidar conceitos a respeito de todos os aspectos relacionados à produção e também ao consumo da carne. Os importantes atores da cadeia mundial têm oportunidade de conhecer a realidade da pecuária brasileira. O Brasil tem um grande parque industrial frigorífico, experiência de produzir e exportar para mais de 150 países, alguns com elevado grau de exigência. Pelo Congresso, já passaram grandes e importantes representantes do setor. Cito como exemplo o ex-ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, que, aliás, quando o ministro da Agricultura, foi um ministro que se notabilizou pela abertura de espaços comerciais para a carne brasileira. Ontem nos deu muita satisfação, falou no nosso congresso a presidenta nacional da Confederação da Agricultura, da CNA, nossa amiga, a senadora Cátia Abreu. E lá também esteve já representando o ministro da Agricultura, esteve lá o doutor Francisco Jardim, que também proferiu uma palestra importante para os produtores rurais do Mato Grosso do Sul e também produtores praticamente de todos os recantos do nosso país e também de países outros que lá estão querendo conhecer a realidade da pecuária brasileira. Mato Grosso do Sul recebe esse grandioso evento porque os produtores locais colaboram de maneira decisiva para o sucesso do agronegócio nacional. O país é o maior exportador e o segundo maior produtor mundial de carne bovina. E há pouco tempo atrás, nós éramos apenas o sétimo ou sexto exportador de carne bovina. E hoje o Brasil ocupa o primeiro lugar nesse ranking. Além de liderar a exportação de carne bovina, O Brasil começa a ganhar mercados com a carne ovina e a suína. E em breve o nosso país estará no topo de muitos outros produtos agrícolas, o que manterá a regularidade de nossa balança comercial, cujo superávit se deve ao agronegócio. Aqui nós devemos fazer um parênteses. Ah, presidente, meu caro representante do Piauí, senador Ciro Nogueira, a nossa balança comercial só é positiva em função do agronegócio. O agronegócio representa 60 bilhões de reais. Os outros segmentos todos dão um superávit negativo de aproximadamente 40 bilhões. Ou seja, nós pagamos todo o superávit negativo dos outros segmentos e ainda ajudamos com superávit positivo de 20 bilhões de reais.
O senhor está totalmente certo.
É essa o parênteses que quero fazer. Porque não é possível que num país em que o agronegócio é exatamente, né, a força motriz da nossa economia, a gente ainda encontre tantos obstáculos que penalizam os nossos produtores. Ao fazer a abertura do Congresso Internacional da Carne, o presidente da Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul, Dr. Eduardo Ridel, destacou o processo da evolução da cadeia da carne brasileira. Senhor presidente, a pecuária, segundo Eduardo Ridel, desempenhou papel-chave no processo de colonização e ocupação do território brasileiro. Isso é uma realidade. Eu posso testemunhar que no início do século passado, meu avô, Dom Osório, nós o chamávamos, saiu do Rio Grande do Sul e foi a Bela Vista, passando pela Argentina. A viagem da família levou 3 anos, eles foram de carreta. E para lá, ocupando esse espaço. E, na verdade, fazendo com que o limite do território brasileiro fosse respeitado. Mas foi nas últimas décadas que a pecuária brasileira passou a ocupar lugar de destaque a partir do desenvolvimento de tecnologias para o setor e de ganhos em produtividade. Em 20 anos, senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, o Brasil deixou de depender de importações de carne bovina. Olha como isso é importante. Há 20 anos atrás, o Brasil, esse país, continente, importava carne. E para abastecer o mercado interno, e apesar de ser tão pouco tempo, nos últimos 20 anos, nós nos tornamos, como já disse, o maior exportador mundial de carne. A pecuária brasileira também tem obtido consideráveis progressos em direção ao uso mais eficiente dos recursos naturais. Em 10 anos, de 1996 a 2006, houve redução, eu quero insistir nesse ponto, de 1996 a 2006, houve redução de 10 pontos percentuais, ou 19 milhões de hectares nas áreas ocupadas por pastagem no Brasil. Em 10 anos, nós deixamos de ocupar 19 milhões de hectares para pastagem. E isso daí, quem diz, é um documento oficial. É o Censo Agropecuário do IBGE. Essa área, 19 milhões de hectares, representa mais da metade, ou 53% do estado de Mato Grosso do Sul. A despeito da redução da área, foi possível ampliar o rebanho bovino brasileiro em cerca de 1/3, o que representa aproximadamente 50 milhões de cabeças. Ou seja, nós reduzimos em 10% a área ocupada e ampliamos em 1/3 o nosso rebanho, 50 milhões de cabeças. Ou seja, o pecuarista está colocando mais animais por hectare. Isso nós devemos, né, à tecnologia, aumento da nossa produtividade. Temos potencial para avançar em produtividade e melhorando a capacidade de lotação em nossas pastagens. E é isso que é importante que a gente diga aqui. Para ter um exemplo, nós tivemos uma audiência pública em que o pessoal do Ministério da Agricultura dizia o seguinte: é possível você recuperar só em pastagens degradadas qualquer coisa em torno de 40 milhões de hectares. E é importante dizer que quando formos recuperar a pastagem degradada, nós vamos plantar o que nós chamamos de gramínea. Essa planta nova, ela captura o carbono. Então nós temos condição. E por isso é que nós não estamos nem um pouco preocupados e alguém nos acusa de desmatamento. O produtor rural não quer desmatamento. Ele quer sim, em especial a pecuária, que tenha fonte de financiamento para que a gente possa recuperar essas pastagens degradadas. O setor está ciente da importância que ocupa no cenário internacional. A demanda por esse alimento de grande valor nutritivo será da ordem de 20% nos próximos 10 anos, segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO. No seu discurso, o representante dos produtores rurais defendeu legislação condizente que garanta sustentabilidade e, ao mesmo tempo, permita ao produtor atender à necessidade de aumento na oferta de alimento, numa referência ao Código Florestal. Segundo o presidente da FamaSul, com o apoio de uma legislação justa e transparente, estaremos aptos a sustentar o aumento de consumo resultante do crescimento populacional e da melhoria do poder aquisitivo das populações, com a responsabilidade social e ambiental que o mercado exige. Enfim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu teria muito mais coisa para ser dita aqui sobre esse produto de importância fundamental para o mundo. Mas o tempo não me permite. Razão pela qual concluo, senhor presidente, dizendo que o Brasil será maior ainda na produção de alimentos se as autoridades governamentais voltarem seus olhos para esse setor com aumento de oferta de crédito e a redução dos juros e também da burocracia. Muito obrigado.